RFI convida.
Silvano Mendes.
A progressão dos partidos extremistas no mundo é cada vez mais atual. Extrema-direita e extrema-esquerda são expressões que se banalizaram. Para falar sobre o assunto, a RFI convida o professor de História Contemporânea da Universidade Federal de Juiz de Fora, Odilon Caldeira Neto. Ele é coordenador do Observatório da Extrema-Direita. Bom dia, Odilon.
Bom dia, Silvano. Muito prazer estar conversando contigo.
Prazer recebê-lo aqui na RFI. Odilon, aqui na França, os políticos de extrema-direita, como Marine Le Pen, eles rejeitam essa etiqueta. Antes de começar a nossa conversa e falar sobre o Brasil, eu gostaria que a gente retomasse um pouco as definições. O que significa hoje uma política de extrema-direita?
Por definição, a gente pode definir a extrema-direita aquilo que ela busca construir, assim como ela busca destruir, né? A extrema-direita, por definição, ela está baseada em elementos como populismo, a visão de mundo estabelecida fundamentalmente em uma divisão indissociável entre nós e eles, grupos de indesejáveis, propõe alguns processos de regeneração da nacionalidade, elementos como nativismo e, claro, uma retórica e, eventualmente, políticas ultranacionalistas. A outra direita ela pode ser dividida em dois blocos que são muito similares, mas tem algumas diferenças substanciais entre si. A direita radical ela busca estabelecer uma prática política, eventualmente, inclusive, legislativa, dentro de alguma concordância com os princípios democráticos, de uma democracia representativa, de uma democracia liberal. A extrema-direita, por definição, ela nega essa possibilidade de articulação mediante algum processo democrático eleitoral. Então, a extrema-direita busca destruir a democracia, busca subverter a democracia.
E a extrema-esquerda, os critérios de definição são os mesmos?
A rigor, é possível estabelecer alguma similaridade. Claro que a definição de uma natureza política da extrema-esquerda, ela é frontalmente contrária à definição da natureza política da extrema-esquerda, da extrema-direita ou da direita radical. Todavia, se a gente pega, faz como elemento de baliza a relação para com a democracia, então a esquerda radical busca estabelecer uma política radical em concordância com alguns limites e preceitos da democracia, a extrema-esquerda busca estabelecer uma ruptura antidemocrática, um processo revolucionário em contrariedade com a democracia liberal.
E a concepção da orientação política da extrema-direita é a mesma no Brasil e no resto do mundo?
Não, é possível estabelecer algumas similaridades. Eventualmente, se a gente for pensar em termos de algumas tradições políticas da extrema-direita, como talvez o principal representativo dessa condição seja o próprio fascismo histórico, a gente consegue estabelecer um ritmo, um fluxo, uma interação de circulação de ideias, de autores e de atores políticos em dimensão transnacional ou então em dimensão efetivamente global. Mas existe uma particularidade que, apesar dessas clivagens e movimentos transnacionais, a extrema-direita busca estabelecer um processo de adaptação às condicionantes nacionais. Então, a extrema-direita brasileira, por mais que tenha diversas características em comum, em termos estratégicos, em termos de delineamento de Estado nacional, em termos de ossatura de regimes jurídicos, ela busca adaptar as questões transnacionais, as questões globais da extrema-direita à especificidade nacional. Então, existe processo de similaridade, mas também processos de dissonâncias ou então de particularidades às realidades nacionais.
Por exemplo, a extrema-direita é geralmente sinônimo de política xenófoba, homofóbica, mas também racista, o que, de uma certa forma, pode ser visto como uma incoerência em um país tão miscigenado como o Brasil, não?
Exatamente. Essa é, inclusive, uma das características, talvez, da particularidade da extrema-direita brasileira. É claro que a dimensão do racismo ele tem que ser visto não apenas em torno das bandeiras políticas, dos enunciados políticos mais efetivos e mais objetivos nesta seara. Evidentemente, a gente tem que pensar o racismo como uma questão estrutural e, em certo sentido, estruturante da sociedade brasileira. Mas no caso da extrema-direita brasileira, sobretudo aquela que tem uma afeição ao fascismo histórico, e não estou aqui falando de expressões do nazismo no Brasil, mas sim do fascismo no Brasil, busca adaptar a questão do fascismo, esses discursos xenófobos, nativistas, de identidades inclusive étnicas, à especificidade da democracia brasileira, mas sobretudo à questão étnica nacional. Então, esses grupos, sobretudo o fascismo nos anos 30 até a atualidade, busca empreender um discurso voltado ao chamado mito da democracia racial.
Aqui na Europa, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro é apresentado claramente como um político de extrema direita. Se a gente parte então dessa definição, você acredita que quando os eleitores votaram em Bolsonaro em 2018, eles tinham consciência de que estavam elegendo um presidente de extrema direita?
Em certo sentido, sim. Para uma pessoa minimamente informada no noticiário político, na história política nacional, Bolsonaro é uma pessoa que se construiu politicamente como uma espécie de lobista de interesses militares, mas mais do que isso, como defensor das alas mais radicais e mais antidemocráticas da própria ditadura do Brasil, iniciada em 1964. Então, o discurso antidemocrático de Bolsonaro, ele é um elemento circunstancial e central de seu discurso. Evidentemente, ele faz um processo de aparas, né, de moldagem dessas aparas no processo eleitoral, mas as suas condicionantes, as suas características antidemocráticas são fundamentais. Então, o Bolsonaro, ele caminha muito nesse sentido de um discurso antidemocrático que tenta e coloca em prática um processo eleitoral. Mas, efetivamente, se levarmos em conta o histórico de Bolsonaro, ou mesmo o discurso de Bolsonaro, inclusive no processo eleitoral, em defesa da ditadura, em defesa de torturadores, evidentemente que o seu discurso pode ser enquadrado dentro de uma dinâmica, dentro de uma categoria analítica da extrema-direita brasileira, e era algo popularmente conhecido.
A eleição de Bolsonaro causou bastante surpresa aqui na Europa, pois a imagem que se tinha do Brasil e dos brasileiros até então era contrária às bandeiras que o então candidato carregava. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma história de extrema-direita que não é recente.
De maneira alguma, de maneira alguma. O Brasil tem uma história, uma larga e uma longa história da extrema-direita no Brasil, com diversas clivagens, com diversas tendências, criando as suas próprias mundividências, mas também sendo influenciadas por dinâmicas transnacionais. Então, não é uma novidade a história da extrema-direita no Brasil. E, na verdade, mais do que a história, a existência de ideais, de práticas de extrema-direita no Brasil, efetivamente a extrema-direita no poder no Brasil não é bem uma novidade. E, sem dúvida alguma, cabe ressaltar o caso da Ação Integralista Brasileira, que foi não somente a principal organização política de cunho fascista no Brasil, como foi a primeira organização política de massas na história brasileira e também o principal movimento de tipo fascista fora do centro europeu. E, claro, também foi a principal organização fascista da América Latina. Então, não é uma novidade histórica. Na verdade, é uma larga e longa história que influencia de maneiras diversificadas as expressões mais atuais da extrema-direita.
E como você justificaria esse interesse pela extrema-direita que tem sido constatado no Brasil, mas também em outros países?
Em termos analíticos, me parece que é um reflexo da chegada de diversos partidos e líderes populistas de direita, da direita radical, ou eventualmente inclusive de extrema direita, se formos pensar o caso de Bolsonaro, ou mesmo do Aurora Dourada na Grécia, no poder. Essa chegada das direitas mais extremadas ao poder acaba lançando questões para analistas interessados na temática. Então, existe uma demanda para entender o que é a extrema-direita na atualidade e também entender essa questão em torno de sua historicidade. E, particularmente no caso brasileiro, me parece que é uma preocupação também voltada para uma dinâmica da preocupação com o estado da própria democracia brasileira, porque justamente o bolsonarismo, em prática, colocam processos de esvaziamento da própria política, narrativas de ódio, perseguição a oponentes políticos e, claro, também a perseguição às universidades, aos docentes. Então, é uma preocupação que diz respeito não apenas a uma dimensão pura e exclusivamente analítica, embora ela também o seja, mas é também uma preocupação com o estado da democracia no Brasil.
A impressão que a gente tem, principalmente vendo de fora, é que essa Esse crescimento da extrema-direita no Brasil acabou revelando um sentimento que já estava latente ali na população e que acabou eclodindo durante o processo de eleição de Jair Bolsonaro. Você concorda com essa análise?
Concordo. O discurso de Bolsonaro tem uma capacidade muito intensa de mobilização a partir de pautas, valores culturais, sobretudo de costumes conservadores presentes e arraigados na sociedade brasileira. Uma sociedade que passou, nas últimas décadas, por intensos processos de inclusão de minorias na agenda política, na agenda social brasileira. E isso gera também um elemento de desconforto em porções das classes médias urbanas, claro, também em porções, algumas porções das elites políticas, eventualmente intelectuais e econômicas brasileiras. E também é processo de uma crise política generalizada no Brasil. Então, essa questão que diz respeito a uma certa natureza presente em estratos sociais da camada média da sociedade brasileira acaba sendo condicionada também por um fluxo interno dessas novas direitas, mas também por agendas políticas que são tanto atuais quanto também históricas.
RF convidou hoje o professor de História Contemporânea da Universidade Federal de Juiz de Fora, Odilon Caldeira Neto, que é coordenador do Observatório da Extrema Direita. Obrigado pela participação.
Eu que agradeço, muito obrigado.